Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson, o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia. Moacir Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, bom dia. Melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa Abac, o craque.
Vamos lá, vamos começar com esse fundo eleitoral, ocorrendo uma manobra lá para o fundo eleitoral chegar a 3,8 bilhões e não os 2 bilhões propostos pelo governo. E desse montante, destaca aqui, Neumann, o Estadão, PT e PSL devem obter 720 milhões de fundo para eleições de 2020. Fora a nossa parte, que é entrar com o fundo, o que mais que vai acontecer?
O que vai acontecer é que a Câmara dos Deputados continuará sendo um poder que diz representar o cidadão, mas não representa. E não representa por uma questão matemática, muito simples, porque não vale no Brasil o preceito fundamental da democracia de cada cidadão voto no poder legislativo. Só vale para o poder executivo, para eleger prefeito, governador e presidente da República. Mas o maior poder da República, neste momento, é o Congresso, especialmente a Câmara. Especialmente a Câmara, que é eleita pelo voto proporcional, em que cada estado tem uma diferença de representação. Então, os estados do Norte, depois os do Nordeste, por último, os do Sul e do Sudeste. Ou seja, o cidadão não é representado e a Câmara fica aí, e os jornais, e os companheiros de imprensa batendo caixa, parece poder que representa o povo. Representa coisa nenhuma. E o Senado não é para representar mesmo o cidadão. O Senado é para representar os estados. Então, o Fundo Público tem uma previsão de 3 bilhões e 800 milhões de reais para uma eleição municipal, o que é um absurdo. Incomparável com qualquer outra coisa que tenha acontecido no Brasil. E se deve a isso. Agora, quando vai mudar isso, Raizen? No dia de São Nunca, nem pensar no dia de São Talvez, tá certo? Não vai mudar. Aliás, essa vai ser a primeira eleição municipal abastecida com recursos públicos. As contribuições de pessoas físicas são permitidas, mas limitadas a 10% da renda do doador no ano anterior, tornando assim improvável que outros partidos tenham tanto dinheiro quanto o PT e o PSL. Quer dizer, além de tudo, é a consagração da manutenção no poder. É um truque preservacionista no pior sentido. Os partidos grandes continuam grandes, os pequenos pequenos, e não há chance de haver rodízio, a não ser dentro dessa polarização que tanta gente critica, mas não vai no fundo da questão, que é a questão da crise representativa na democracia, frágil democracia brasileira. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar sobre essa versão esvaziada do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que na verdade foi fundido, né, com aquele projeto ou com as propostas da comissão também encabeçada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, né? Essa proposta que passou na Câmara com algumas coisas que ficaram pelo caminho, né? Tem a segunda instância, que está em discussão, né, entre o Congresso e a Câmara, tem a criminalização do Caixa 2, a progressão de pena para crimes hediondos, muitas coisas ficaram de fora, e eu queria a sua avaliação sobre o que ficou dentro.
O que ficou dentro é uma versão desidratada, como você mesmo disse, né? Numa votação, por 408 votos a favor, 9 contra e 2 abstenções. Então, a Câmara mostrando a que veio. Ela, como não representa o cidadão que quer o combate ao crime, ela não quer o combate ao crime. Ela quer combater os que combatem a corrupção. E o ministro Sérgio Moro tem tido grande sucesso, mesmo com o disponível para combater. Mas ele mesmo disse que é claro que isso melhoraria muito se o anticrime fosse aprovado. Não foi, não será. É, como disse o capitão Augusto, há uma má vontade com o pacote do crime. E vamos ver o que é que vai acontecer na votação da prisão após segunda instância na Comissão de Constituição e Justiça de terça-feira, dia 10. Isso aí nós temos que esperar para ver, mas é desalentador. Desalentador ver que o Congresso não está nem aí para o cidadão que diz representar. Raíssa Abac, o craque.
Tem outro aspecto que eu queria que você analisasse também, uma entrevista aí do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ao UOL, em que ele afirma que o excesso de encarceramento no Brasil produz mão de obra baratíssima para o PCC. E aí, o que você acha?
Se nós insistirmos nesse encarceramento sistemático no quadro atual, em que os presídios estão dominados pelas grandes organizações criminosas, nós estaremos fornecendo mão de obra baratíssima para essa gente. Quer dizer, em vez de ele combater o crime, né, ele quer combater o encarceramento, como se o encarceramento fosse a causa do crime. A causa do crime é a impunidade. E o ministro Gilmar Mendes é um dos grandes sumos pontífices da impunidade no poder, na cúpula do poder judiciário. É lamentável que isso ainda predomine na elite do judiciário, porque lá embaixo os juízes, promotores já mostraram há algum tempo que a mentalidade mudou e estão aí combatendo o crime, apesar dos pesares que eles sofrem a partir da boa vontade para dar habeas corpus de alguns ministros. Basta lembrar que o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski votaram contra Renan Réu no 10º processo aberto contra Renan. Pelo amor de Deus, Carolina Ercolim.
Neumani, vamos falar sobre essa disputa pelo protagonismo, né, do projeto que fala da prisão após segunda instância lá no Congresso, já que a Câmara está tentando levar à frente uma PEC e o Senado um projeto de lei. Queria saber o que você achou da atitude, por exemplo, da senadora Simone Tebet, que é presidente da CCJ, marcando já para a semana que vem a votação desse projeto lá, desafiando inclusive o boicote, né, do presidente da casa, Davi Alcolumbre.
Em primeiro lugar, eu já falei aqui que a minha opinião é a opinião que foi dada pelo meu amigo, ex-ministro da Justiça, José Paulo Cavalcante Filho, e é uma opinião baseada na velha lógica de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, etc. Que é o seguinte: você tem um projeto de lei que altera o Código de Processo Penal com maioria simples das pessoas presentes à sessão. Uma votação só. Aí prefere uma votação de uma PEC, que exige duas votações na Câmara e duas no Senado, que exige a maioria de 3/5. Me parece óbvio. Eu não vou nem argumentar, né? Basta, eu não sou bom em matemática, mas isso aí, eu sou bom em lógica. Eu fui muito bom, tive um excelente professor, o Padre Bernardo, um holandês craque, cracaço. Eu estou de pé, batendo palmas para a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, que pautou para a próxima terça-feira o projeto de lei autorizando prisão após condenação em segunda instância, baseada no relatório que foi apresentado pela deputada Juíza Selma. Duas mulheres contra a tirania criminosa de Davi Alcolumbre, que foi eleito numa eleição fraudada, em que houve 82 votos de 81 eleitores e não investigou a própria eleição, a própria fraude. Pois bem, 43 senadores, ou seja, mais do que os 41 que representam 50% mais um dos 81, apresentaram um manifesto e isso levou a Simone Tebet, filha de um bom senador que eu conheci lá no Senado, o senador Ramis Tebet. Ela então convocou. São necessários 14 votos entre os 27 integrantes para aprovar o projeto na CCJ e no plenário são 41 votos entre 81 senadores. Vamos ouvir a senadora, por favor, Miranda.
É minha obrigação e meu dever pautar imediatamente para a próxima sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, como primeiro item da pauta, o projeto de lei número 166 do senador Lazier Martins.
É isso aí. Ela cumpriu o dever dela. O Davi Alcolumbre foi eleito para derrotar o Renan Calheiros e hoje o Renan Calheiros manda no Senado através do Davi Alcolumbre, pelo fato de Davi Alcolumbre é do time dos... Esse time que eu sempre falo aqui. Os suspeitos, os temerosos, os condenados, os acusados e os apenados. Que predominam na Câmara, conforme ficou comprovado no caso do projeto anticrime, e também no Senado. Mas agora parece que a coisa está revertendo. O muda Senado está virando o jogo. Espero em Deus, como diria minha avó Nanita. Aí se abaque o craque.
Neumann, outro assunto para a gente falar ainda relativo ao Supremo. O Supremo terminou o julgamento e resolveu aceitar o compartilhamento irrestrito de dados do antigo COAF, que agora é o IFE, da Receita e do Banco Central. A Receita já tinha sido na semana passada, mas, enfim, resolveu aceitar esse compartilhamento de dados com o Ministério Público, ao contrário daquele voto inicial do presidente Dias Toffoli. O que você acha que levou, então, o Supremo a essa resolução final?
Dias Toffoli fez uma tremenda sujeira, acoplando uma votação de uma coisa sobre um posto de gasolina americana, que, segundo a Receita, sonegou impostos, e ele pegou um processo que havia no sistema que não devia nem estar lá, né? A verdade é essa. Um sonegador de imposto recorre ao Supremo, pelo amor de Deus. Só falta agora o Glenn Greenwald, que é sonegador de imposto em Nova York, recorrer ao Supremo para tentar ser perdoado em Nova York. Ele então tomou uma decisão monocrática, liberando Flávio Bolsonaro, primogênito de Bolsonaro, a mulher dele, Roberta Rangel, e a mulher do Gilmar, Guiomar Mendes, de prestarem contas ao Ministério Público a respeito de suspeitas de movimentação financeira. Aí o Supremo se reúne 4 meses depois da decisão monocrática dele e jogou o prestígio dele de presidente no chão. Tão vergonhoso o que o Dias Toffoli fez, que ele, diante da perspectiva de tomar uma goleada, foi lá, fez um gol contra e aí tomou a goleada maior, mas só para ficar com o relatório. Então era 8-3, ficou 9-2. E o Gilmar Mendes já tinha batido o pino antes, né? Então, o que está sendo feito é simplesmente voltando tudo ao que era antes. Quer dizer, isso é que se chama queimar vela para o mal defunto, né? Você discute eternamente uma coisa como se estivesse discutindo a quadratura do círculo e tal, e no fim é tudo que está na lei e que está previsto na lei, e inclusive com o acréscimo da absoluta falta de pudor, de vergonha, de compostura do senhor Dias Toffoli e do senhor Gilmar Mendes. Isso eles não falam, né? Era o caso, sei lá, de renunciar no mínimo à presidência, né? O cara toma uma surra dessa, é o fim da picada. Mas tudo bem, prevaleceu a lei. Isso é que interessa, né? Vamos reunir várias vezes para decidir que a lei é que vale. Não é gênio? Não é gênio? É o Líder Colim, tintim por tintim. Aleluia, né?
Vamos falar sobre o gabinete do ódio mencionado.
Vem cá, Carolina. O Heisen perdeu a chance de falar o trocadilho do ano.
Qual é?
Aleluia. Carolina.
Muito bom.
Muito ridículo.
Vamos falar, Neumann.
Quanto pior, melhor, né?
Trocadilho é quanto pior, melhor. É.
Né? Vamos falar sobre, então, o gabinete do ódio. Ontem a gente teve a fala da parlamentar Joyce Hasselmann, né, acusando, por exemplo, o presidente Bolsonaro, o filho dele, Eduardo, de ter robôs, né, que manipulam a opinião pública a partir de tweets, a partir do assassinato de reputações. Fala de uma milícia digital. Queria saber a sua opinião sobre o que ela falou na comissão que analisa as fake news lá no Congresso.
Ela falou isso, o que você falou. Vamos ouvi-la, por favor, Joyce Hasselmann, Almirante Nelson.
Escolhe-se um alvo, o alvo é escolhido. Combina-se o ataque. E há, inclusive, um calendário de quem ataca quando. E aí, quando esse alvo está escolhido, entram as pessoas de verdade. e entram os robôs. Por isso que em questões de minutos, 5, 10 minutos às vezes, a gente tem uma informação espalhada para o Brasil inteiro.
É óbvio, a Joyce está completamente certa. Eu te digo o seguinte, eu descobri uma tática para descobrir robô, para descobrir miliciano de informática, eu não consegui ainda. Aliás, consegui, porque dependendo da linguagem usada, eu já vou logo queimando, né? Mas robô no Twitter, eu vejo o seguinte, quantos seguidores tem? Olha, não são poucos os seguidores com zero, ou melhor, os que criticam você com zero seguidores, né? Não são poucos. Mas eu fiz eu adotei um critério, até 100. Se tiver até 100 seguidores, eu simplesmente bloqueio. Eu tenho 338 mil inscritos no meu canal de Facebook. De YouTube. Uso o mesmo critério para isolar aquela pessoa, não responder e tal, porque eu não bloqueio ninguém lá no YouTube. E agora, eu lancei ontem uma fanpage no Facebook, porque eu tinha um trabalho muito grande para distribuir coisas que eu produzo no WhatsApp e resolvi aderir. Primeiro, voltar ao Facebook como fanpage e depois a Isabel vai abrir para mim como é que chama? Instagram, né? Pois bem, então eu acho que a Joyce Hasselmann tem razão, agora terá que provar, e provando eu quero saber o que é que vai acontecer, porque é crime, viu? É crime e tem que ser combatido, porque isso é grave. Aí se abaque o craque.
Ô Neumann, vamos falar um pouco de economia também, uma manchete hoje, uma chamada aqui no Estadão, que diz indústria tem terceira alta e Bovespa bate recorde, está aqui na primeira página. O que você diz sobre essas duas notícias positivas aí da economia?
Eu tenho ao contrário de muitos críticos que acham que é uma coisa negativa o crescimento impulsionado pela demanda doméstica por capital privado e não público, eu sigo, já disse, dois gurus. Um, meu filho Vladimir, do Nascimento Pinto, que é empresário na área da administração, ele administra fortunas, e o outro é outro empresário, meu amigo querido Zeca Cunha, que estão comemorando muito, muito, não apenas o impulso do capital privado, como a ausência de dinheiro. Quer dizer, a escassez do dinheiro público provocou uma ausência positiva, porque o crescimento parece pequeno, mas é muito mais consistente, segundo eles, e eu acredito. No caso, por exemplo, eu vejo muitas críticas à questão da indústria, que a indústria está... Mas a indústria cresceu 0,8% em outubro, diante de setembro, segundo dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que foi o terceiro aumento consecutivo do indicador, o que não acontecia desde 2017. A Bolsa, também fazendo jus ao seu primeiro, às suas primeiras duas letras, bombou ontem para valer, né? Então, tudo isso me leva a crer que nós realmente poderemos vir a ter um Natal bastante animado, como foi a Black Friday, né? E um ano novo realmente próspero, um pouco em números pequenos ainda, acanhados, mas a opção que teríamos seria a volta do PT instalando a roubalheira que quase quebrou a Petrobras e levou o Brasil à maior crise de todos os tempos na nossa economia. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, Neumani, vamos falar ainda sobre se você se surpreende ou não com a notícia de que as manifestações nas ruas começaram a escassear na agenda do ex-presidente Lula depois da saída dele ali da sala de Estado-Maior de Curitiba. E se sim, isso se deve a quê?
Eu estou me baseando, eu sempre cito aqui, protagonista, o antagonista. E cito a Cruzoé, né? O antagonista fez uma nota que eu vou ler aqui. A agenda de Lula, segundo a Folha de São Paulo, que é bastante insuspeita nesse caso, né? Inclui um encontro organizado por seus advogados e uma partida de futebol com Chico Buarque no campo do MST. Ele foi solto pelo STF, mas continua enclausurado em casa, né? Sem poder pisar na rua. A verdade é que o Lula teve muitas mais surpresas. Pode ser que ele esteja ganhando um tempinho para achar que ele vai... Mas a situação... pelo que eu sinto andando na rua em São Paulo, e mesmo quando eu vou a Paraíba, uma pessoa em Campina Grande, no sertão, o filme do Lula queimou. O filme do Lula queimou. E a prova disso é que ele precisa usar dinheiro nosso para pegar avião. Ele não pega avião de carreira, que podia ser uma solução, né? Não pega porque sabe que vai ser hostilizado no avião. Ah, mas ele não dizia que os pobres estão no avião, então os pobres deveriam estar aplaudindo no avião. A verdade é que a rua, ao contrário do que profetizou Marco Aurélio Mello, não está se convulsionando contra o Lula preso e a favor do Lula livre. Não. As ruas têm se manifestado contra a libertação do Lula, inclusive em pesquisas dos institutos de opinião pública. Então, isso aí, na minha opinião, é um retrato fiel da que vai ser a eleição municipal. Apesar de que a eleição municipal, elas, as eleições municipais, elas não dão uma visão macro da eleição federal, né? Mas eu quero lembrar que a última eleição municipal foi um fiasco imenso do PT. Não sou bom profeta, o Lemos dizia que não devia ser, mas eu não vejo uma mudança muito grande no sentimento andando na rua e conversando com as pessoas, não. É claro que tem muita gente que se encontra comigo na rua e me chama de fascista, mas a maior parte das pessoas que me abordam são para me cumprimentar, para dizer que está me seguindo no YouTube e agora vai me seguir no Facebook. Por exemplo, o Heisen vai daqui a pouco curtir minha página. E você também, Carolina. O Almirante Nelson não, porque ele é muito rubro-negro e eu estou agora tendente a mudar para o Vasco, porque o Vasco disse que tem mais torcedor. Como é que é? O Vasco é primeiro em torcida de quê?
É sócio-torcedor, né?
Sócio-torcedor, é.
Inclusive, Almirante é Vasco, né?
Almirante é Vasco. Almirante é Vasco da Gama. Isso aí. É isso aí, então.
É vamos. Cruz de Malta estampada no peito.
É isso aí.
Almirante.
É isso aí. Viva o Almirante Nelson. E vamos embora.
É 3.
É 2.
É 1. Em pé.